O parágrafo 539, ele começa então fazendo essa distinção entre, de um lado, né, uma consciência tranquila, uma consciência da positividade, bem retratada lá no parágrafo 529. Quer dizer, a consciência que aceita a forma da objetividade ou do representar, que é, na verdade, a posição da fé. E nós temos, de outro lado, aquilo que nós podemos chamar a consciência da negatividade, né, do movimento, da inquietude, que é a pura intelecção, na medida em que a pura intelecção é a consciência que vai se colocar acima de qualquer conteúdo. Então, inicialmente, aqui no 539, Hegel comenta essas duas posições conscienciais, a da fé e da pura intelecção. Mas ele vai se concentrar naquilo que é a posição da pura intelecção, porque o que lhe interessa inicialmente é o combate empreendido pela pura intelecção contra a fé. E, portanto, vai analisar a inquietude de uma consciência que não quer, se apegar a nada de fixo. Antes de mais nada, essa consciência é, como ele diz aqui, a dissolução de tudo aquilo que é fixo, né? Aquela consciência que se considera a verdadeira representante da vida espiritual, que, portanto, se acha em condições de julgar toda a realidade, todo o mundo efetivo. Isso é interessante para ser analisado, o fato de que, para a consciência da pura intelecção, a verdadeira vida espiritual, e mais ainda, não só a verdadeira, mas a única vida espiritual, se encontra nela mesma. Então, quer dizer, a fé, ela não é uma verdade, não é a verdadeira vida espiritual, né? E não é, na verdade, vida espiritual nenhuma. É uma carência de vida espiritual, porque a fé se submete a um conteúdo exterior a ela mesma. E, aliás, tende a haver a fé também como uma atividade consciencial que não é pensamento. Ora, essa maneira da pura intelecção encarar a si mesma e encarar a fé é justamente resultado de uma consciência alienada. Porque para nós, o espírito está tanto presente no âmbito da pura intelecção quanto no âmbito da fé. Tanto a fé quanto a pura intelecção são manifestações da vida do espírito. E, enquanto tais, devem ser honradas e contempladas como manifestações da vida do espírito. Mas é próprio de uma consciência alienada reivindicar uma exclusividade da vida espiritual e projetar, sobre o outro lado, a ausência de uma vida espiritual. E é precisamente isso o que faz aqui a pura intelecção. Daí então que ela se considera como aquela consciência que vai avaliar toda a realidade efetiva, todo o mundo da cultura. Ora, para nós, fé e pura intelecção são sintomas de um espírito alienado, que inclusive dá título ao capítulo. Quer dizer, o espírito alienado, ele se manifesta como fé e pura intelecção. Fé e pura intelecção são sintomas, de um espírito que não compreende a si mesmo, ou ainda são manifestações de um pensamento dilacerado nele mesmo, que não compreende que fé e pura intelecção são formas deficientes de pensar. Mas isto, que nós já sabemos de antemão, deve ficar comprovado nas experiências da consciência. Isso não pode ser, empurrado goela abaixo nas duas consciências aqui envolvidas, a fé e a pura intelecção. Quer dizer, a alienação na qual elas se veem envolvidas é para ser resolvida no contexto da própria experiência que elas fazem.